lembrar. Te amo e não quero te amar.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta, 3 horas 34 minutos na sua capital baiana, Salvador, e você de volta com seu Pega Visão na tarde desta quarta-feira, dia 1 de julho, primeiro dia do mês de julho, primeiro dia do segundo semestre, o ano de 2026 está voando. Nós estamos aqui juntos ao vivo na sua 106.1, no seu dial e também no YouTube da Rádio Cardeal. Com a tradição de toda quarta-feira, nossa hora da terapia, que hoje trata com a doutora Bianca Castro, a colunista de toda quarta, sobre saúde mental e esporte. A gente deixou o comercial perguntando sobre, na realidade, refletindo sobre quando uma paixão saudável pode se tornar um sofrimento. Doutora Bianca, em que momento um torcer saudável, que faz bem para a saúde mental, um amor pelo esporte positivo pode começar a se transformar em sentimento negativo, em sofrimento?
Um dos primeiros sinais e dos mais alarmantes também é a irritabilidade quando esse time perde. E não é uma irritabilidade que fica ali só naquele momento, é uma irritabilidade que ela vem carregando ao longo da semana também. Então, muitas vezes ela vem tratando mal a família, perdendo o interesse pelas suas atividades. Então, se seu time perde no dia seguinte, você ainda está muito chateado e isso é um regulador do seu humor. Então, você já chega no seu trabalho muito esbravejando e tratando as pessoas mal e não querendo conversar. Então, é como se fosse uma régua ali para o seu humor e como o seu humor vai ser durante a semana. Então, esse limite do saudável para não ser mais saudável é justamente quando essa paixão ela deixa de ser algo positivo, algo ali como um momento de você descontrair, como um momento de você poder passar com a família e começa a te restringir de uma maneira negativa. Então, outro sinal é justamente quando esse futebol ele ocupa um espaço tão grande que acaba prejudicando o seu trabalho, prejudica seus relacionamentos, prejudica seu vínculo social como um todo. Então, muitas pessoas, às vezes, deixam de estar em momentos, em eventos sociais importantes, como aniversário de alguém importante, como uma festa de alguém importante, alguém próximo ali, para estar assistindo o jogo, para estar torcendo pelo time, e aí piora mais ainda quando esse time perde. Então, esse sofrimento vem justamente disso. Vem justamente também meio atrelado, a sua identidade está também atrelada ao time, então é como se fosse um regulador natural mesmo do seu humor. Então, assim, é normal você se sentir triste depois da derrota. O que não é tão normal é quando essa tristeza ela vira um sofrimento muito significativo, tanto depois do jogo, quanto isso vai se estendendo para ao longo da semana, para ao longo do mês. Então, é nesse momento aí que você percebe que tem um alertazinho de que já não está sendo mais tão saudável para você.
Doutora Bianca, hoje a gente, infelizmente, especialmente aqui na Bahia, né, com os clássicos Bavi, a gente vê muita gente brigando por futebol. E além da briga, muita gente rompendo amizade, até relacionamentos. Tem aquela máxima super problemática no Brasil que diz religião, política e futebol, sim, ninguém discute. O problema está no esporte mesmo ou na forma como lidamos emocionalmente com ele? Porque o esporte, às vezes, é um instrumento de transformação social tão grande, é um instrumento de educação, de inclusão. Por que as pessoas brigam por causa especificamente do futebol? É a forma como lidamos emocionalmente com ele?
O futebol, ele não cria essas dificuldades emocionais, ele não cria essas desavenças por si só, ele não cria essas brigas. Muitas vezes o que acontece é que ele acaba tornando mais visível o comportamento que aquela pessoa gostaria de ter em talvez um outro momento, e acaba sendo um exponencial ali para esse comportamento vir à tona. E a gente pode juntar isso também com o uso de álcool, com o uso de drogas, com o uso ali de... Às vezes você vai assistir um jogo, você já sai de muito longe para ver esse jogo, e aí o time perde e você já tá ali com toda essa angústia, com toda essa raiva acumulada. Então não é que o futebol em si ele causa essas desavenças, ele causa essas brigas, essas violências aí, que são de maneira desnecessária, sem dúvidas, mas é como se fosse um agravante social para que isso dê margem às pessoas que já tenham ali um leve inclinação a ter esse comportamento mais agressivo. Então, vem justamente disso. Ele não produz o comportamento, mas ele é como se fosse um facilitador para as pessoas que já têm essa inclinação a esse tipo de contexto.
Tem o lado dos atletas também, né? Até pouco tempo, muita gente achava besteira atleta de futebol ter psicólogo, fazer acompanhamento psicológico pré, pós, durante as partidas. Quase sempre a gente só enxerga o desempenho, né? Como o clássico agora do Paquetá, da seleção brasileira, que está fora da Copa do Mundo, né? Até segunda ordem por conta de uma lesão. Muita gente fala do Caicai, do Neymar, né? Brinca com isso. Mas pouco se fala da pressão psicológica que os atletas enfrentam por estarem participando de um torneio do tamanho da Copa do Mundo, né? Então, como essa cobrança, doutora Bianca, ela pode afetar a saúde mental dos atletas, que acaba também, digamos, um jogador desse perde um pênalti, digamos assim, perde um passe de bola fundamental, a torcida fica revoltada, né?
Sim.
Aí mexe com o psicológico da torcida. Mas os atletas também precisam de cuidado com a saúde mental.
Com certeza.
Como essa cobrança afeta a saúde deles? E você acha tabu? Psicologia também está associada a esporte?
Não, particularmente eu fico feliz de que esse estigma, ele vem sendo quebrado dessa não necessidade que as pessoas acham que os atletas não precisam ter psicólogo, talvez eles não achem que é tão importante ali na sua equipe profissional. Mas que bom que isso está sendo mais visto, que bom que isso está sendo mudado. Acho que gradativamente a gente vai ter uma mudança bem importante em relação a isso. Então, como você trouxe, muitas pessoas, elas só veem o rendimento do atleta, eles não veem ali o por trás, eles não veem também tudo que o atleta tá passando e tá ali emocionalmente se doando para que aquilo aconteça, para dar o seu melhor. Então, muitas pessoas, elas imaginam esse alto rendimento também como alto rendimento emocional, mas não, eles não são emocionalmente blindados, inabaláveis. Então, há alguns comentários que a gente vê na internet, ou algo ali que está por trás, no seu contexto familiar, no seu contexto de relacionamento, até com ele mesmo, isso pode, sim, influenciar diretamente no rendimento daquele atleta. Então, eles acabam convivendo com pressão muito grande, com a cobrança muito grande, principalmente quando a gente está falando da Copa, é algo mundial. Então, assim, todo mundo está ali torcendo muito para que aquilo aconteça, para que o seu país seja o campeão. E vem uma pressão, assim, muito grande em cima desses atletas que foram convocados. Tem também o risco de lesão, o medo pela lesão, o medo talvez de você estar, por exemplo, tendo que marcar um pênalti e você talvez perder. Então, toda essa cobrança gera uma ansiedade muito grande para o atleta. Esse estresse constante acaba aumentando esses níveis de cortisol, o nível de adrenalina. Então, eles já vivem nesse contexto muito estressante. Então, acaba afetando diretamente a saúde emocional deles. Não tem como não afetar, né?
Sem sombra de dúvidas. Outro amplificador de toda essa pressão são as redes sociais. Eu sempre trago, né? As redes sociais dos nossos temas, porque eu acho que é um dado importante do tempo de hoje em dia. A pressão nas redes também afeta os atletas e os torcedores, doutora Bianca. Muita gente diz hoje assim, os atletas de hoje querem mídia, querem views, não quer bola no campo, né? Bola no pé. Isso é verdade? As redes sociais ampliam de forma positiva ou negativa, é o afetar da saúde mental desses atletas e também de quem está acompanhando as partidas?
A Assim, a rede social em si, ela pode trazer esse lado positivo, que é muitas vezes as pessoas ali dando força, então mandando mensagens de incentivo para os atletas, mas elas também podem vir nesse lado negativo. Então, às vezes, é uma crítica ali constante. Então, são vídeos que são colocados dessas pessoas, principalmente nos seus momentos ali mais ruins mesmo da carreira, às vezes com rendimento não tão bom. E, assim, se a gente, assim, que eu falo, cidadão comum, vê esses comentários, vê esses vídeos, com certeza esses vídeos, esses comentários também chegam neles. Então, assim, a depender do que pode estar sendo escrito, isso vai influenciar diretamente até no humor, no rendimento, na vontade que esse jogador tem de mostrar além, de fazer por onde. Então, as pesquisas mostram que esses comentários hostis nas redes sociais, eles acabam aumentando esse sentimento de ansiedade, esse estresse, essa exaustão emocional, porque para os torcedores também tem um efeito importante. Ali você, às vezes, está comentando com outra pessoa que tem uma perspectiva diferente da sua, e aí vocês começam a conversar sobre isso, sobre o que acham do jogo, mas quando a gente fala do atleta em si, a gente acaba vendo muitas críticas, muitos comentários positivos, mas muito mais críticas, e isso tudo traz um peso para eles muito grande. Então, assim, é como se o jogo terminasse, mas as discussões e os comentários continuassem ali, ainda por horas, por dias, reverberando nas redes sociais. E tudo isso chega para eles, né?
Doutora Bianca, trazer um relato importante. Eu viajei agora no período do São João, né? E um colega, assim, no momento de voltar, disse assim: poxa, eu não tenho condições de pegar a estrada, de viajar. Quando o Brasil está em campo, eu fico ansioso, não consigo dormir. Eu falei assim: deixa disso, menina, é só um jogo, né? Mas eu acho que tem gente que é tomada por esse sentimento de esporte mesmo. Muitas pessoas relatam coração acelerado, suor, tensão muscular, dificuldade para dormir antes ou depois de jogos importantes. Isso é ansiedade psicológica ou é uma ansiedade boa, natural aí, uma partida esportiva?
Depende muito da intensidade, mas, assim, esse evento isolado em si, ele não vai probabilidade dele provocar uma ansiedade generalizada, transformar esse em transtorno, é muito baixa, assim, porque é um evento isolado. Quando a gente fala da ansiedade generalizada, que já é o transtorno, a gente está falando ali de um conjunto de contextos em que o cidadão ele acaba desenvolvendo esse tipo de condição emocional. Então, essa ansiedade é mais aquela ansiedade de uma resposta do organismo, de que você está passando por algo ali, porque a Copa é uma coisa que acontece de 4 em 4 anos. Então, muitas vezes vem pessoas que já estão com aquela expectativa, porque toda aquela emoção começa muito antes, de fato, da Copa. Então, quando chega, por exemplo, ano de Copa, no início do ano a gente já tá falando sobre isso. Então, quando chega nesse momento, assim, que para muitas pessoas é muito significativo, eu falo isso e eu vejo isso principalmente para pessoas que assistiram, por exemplo, o Brasil ser campeão em alguma Copa. Então, eles carregam uma emoção no falar muito grande sobre isso. Então, quando a gente traz sobre essa emoção, é só uma ansiedade mesmo dessa resposta natural do organismo, respondendo sobre uma situação ali que vai ser uma situação momentânea, uma situação muito específica em si. Então, é como se o cérebro, ele interpretasse que tem algo ali que é muito relevante, que vai acontecer. Então, ele acaba ativando esse sistema nervoso simpático. Então, acaba provocando essa frequência cardíaca. Aí vem essa tensão, aí vem esse suor, aí vem todas essas emoções que trazem junto com o jogo. Porque, como a gente falou no início, não é só o futebol em si. Nunca vai ser só sobre o futebol. É sobre tudo que ele também carrega. Então, são as tradições. É a gente também trazendo esse orgulho para o país, digamos assim. É toda essa felicidade. São tradições familiares. Então, tudo isso é normal que exista essa reação de, às vezes, ficar muito ansioso, pensando muito no jogo, pensando que não vai conseguir fazer nada, às vezes paralisado por isso. Até quando a gente vai ter jogo, a gente teve jogo agora segunda-feira, eu acho. Então, muitas pessoas, elas, principalmente para quem trabalha online, pararam de trabalhar no dia só para assistir o jogo. Então, é algo ali que é um momento que é muito feliz, assim, no contexto geral. Quando a gente fala no contexto geral, claro que quando a gente perde, a gente fica muito triste, mas quando a gente fala no contexto geral, é algo que ali é benéfico, porque você tira aquele tempo, você está torcendo com pessoas que você gosta, ou às vezes sozinho, mas é um momento que você traz um certo tipo de benefício para a sua saúde mental.
Doutora Bianca, para a gente amarrar e finalizar a nossa hora da terapia desta quarta-feira, tem alguma dica para as pessoas aí não ficarem brigando com raiva das outras, não terem palpitação problemática e só curtir o esporte, o futebol e a Copa do Mundo de forma benéfica para a saúde mental?
É, como tudo na vida, a gente precisa olhar o lado bom primeiramente. Então, assim, o futebol é para ser diversão, é para ser um momento ali atrativo, é para ser um momento que você cria fortalecimento de vínculos afetivos, às vezes novas tradições. Então, o futebol, ele pode trazer isso. O esporte, no geral, assim, ele desperta essas emoções, porque toca em algo assim muito importante para o ser humano, que é esse sentimento de pertencimento, esse sentimento de torcer, de esperança, de felicidade, de identidade. Então é nisso que a gente precisa pensar e não pensar no lado negativo, porque assim, se você faz comentários negativos nas redes sociais, na internet, acaba que não vai influenciar muito no resultado no jogo. O que vai influenciar é o rendimento dos atletas e a gente vibrar, a gente torcer e a gente aproveitar de uma maneira muito positiva esse momento, que só acontece de 4 em 4 anos.
É isso. Obrigado, doutora Bianca
Obrigada,
Castro. Bom
João.
Feriado de 2 de julho para você.
Para você também.
Até a próxima quarta-feira. A gente vai terminando o programa de hoje, mas antes eu queria fazer uma reflexão muito importante para encaminhar o fim desta quarta-feira. Hoje começa oficialmente os festejos em honra à independência do Brasil na Bahia. Amanhã a gente vai ver os famosos caboclos passarem pelas ruas do centro histórico da capital baiana, Salvador. Muita gente fala dos caboclos, né? Vê aquela imagem daquele homem negro, daquela mulher negra, com roupas e aspectos indígenas de povos originários, recheados aí, rodeados de folhas, com frutas nos pés, num carro alegórico verde. E a tradição dos caboclos do 2 de julho, ela tem sua origem na guerra pela independência da Bahia, concluída em 1823, quando as forças brasileiras expulsaram as tropas portuguesas do nosso estado. Após essa vitória, diversas cidades e suas comunidades começaram a organizar desfiles para manter viva as memórias importantes da batalha, das batalhas pela independência do Brasil na Bahia. A tradição dos caboclos começou em 1824, quando veteranos das batalhas se reuniram e desfilaram no percurso entre a Lapinha e o Terreiro de Jesus. Nos primeiros cortejos, eles seguiam uma carroça antiga que havia sido usada para transportar canhões inimigos e que provavelmente estavam nas mãos dos baianos como um troféu de guerra. Nos primeiros desfiles, um homem de etnia indígena era levado em cima dessa carroça. Ele vestia trajes típicos dos indígenas e estava adornado com folhas, frutas, representando a figura do caboclo. Não se sabe exatamente quando a imagem atual do caboclo, uma estrutura de cerâmica, foi criada, mas se acredita que tenha surgido aí nessa mesma década, com a imagem da cabocla aparecendo cerca de 20 anos depois. É importante a gente ter no centro do nosso cortejo cívico, como símbolo, as imagens dos povos originários, porque os povos originários, eles são muito importantes para a formação histórica do Brasil. E é muito importante a gente ter mimetizado na imagem do caboclo e da cabocla essa relação do povo negro com o povo indígena na luta pela independência do Brasil na Bahia. A gente lembra de falar de caboclo e de cabocla 2 de julho, mas a gente se esquece muitas vezes ao longo do ano das pautas que são quistas dos povos originários, como preservação ambiental, as pautas de preservação da mata, da natureza, né, da harmonia da nossa brasilidade. Por isso, eu queria terminar o programa de hoje fazendo memória à nossa cantora Maria Bethânia. A Maria Bethânia, em 2013, ela lançou um álbum batizado Brasileirinho, em que ela pega um pouco da história da independência do Brasil na Bahia, dos povos originários, e faz um álbum dedicado aos povos originários. Então a gente vai terminar o programa de hoje fazendo essa grande homenagem aos caboclos e à cabocla, ouvindo Sussuarana e Purificar o Subaé, para entregar o programa de hoje. Amanhã a gente volta com entrevista especial no Pega Visão. Pessoal, Alessandro Cerqueira, doutorando em História pela Universidade Federal da Bahia, falando sobre 2 de julho ao vivo no nosso programa. Muito obrigado, fiquem com Deus. Amanhã tem mais Pega Visão.
Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Faz 3 semanas que na festa de Santana o Zezé Sussuarana me chamou pra conversar. Dessa bocada nós partimos pela estrada. Ninguém não dizia nada, fomos andando devagar. A noite veio, o caminho estava em meio. Eu tive aquele arreceio que alguém nos pudesse ver. Eu quis dizer, Sussuarana, vamos embora. Mas vi de Nossa Senhora, cadê boca pra dizer? Mais adiante do mundo, já bem distante, nós paremos um instante, prendemos a suspiração. Envergonhado, ele partiu para o meu lado. Ó Virgem dos meus pecados, me dê absolvição. Foi coisa feita, foi mandinga, foi maleita, que nunca mais endireita, que nos botaram é capaz. Sussuarana, meu coração não me engana, vai fazer 5 semanas, tu não volta nunca mais.
Faz 3 semanas que na festa de Santana o Zezé Sussuarana me chamou pra conversar. Dessa bocada nós partimos pela estrada. Ninguém não dizia nada, fomos andando devagar. A noite veio, o caminho estava em meio. Eu tive aquele arreceio que alguém nos pudesse ver. Eu quis dizer, Sussuarana, vamos embora. Mas Virgem Nossa Senhora, cadê boca pra dizer? Mais adiante, do mundo já bem distante, nós paremos num instante, prendemos a suspiração. Envergonhado, ele partiu para o meu lado. Ó Virgem dos meus pecados, me dê absolvição.
Foi coisa feita, foi mandinga, foi maleita, que nunca mais endireita, que nos botaram a capaz. Sussuarana, meu coração não me engana, vai fazer 5 semanas,
tu não volta nunca mais.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Purificar o subaé, dar os malditos embora. Dona d'água doce, quem é? Da rainha senhora, amparo do sete mirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desaguam em mim, nascente primária, os riscos que corre essa gente morena, o horror de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena. Purificar o subaé, dar os malditos embora. Dona d'água doce, quem é? Cura da rainha senhora, amparo do Sérgio Mirim, rosário dos filtros da aquária, dos rios que desaguam em mim, nascente primária,
os riscos que corre essa gente morena, como de um progresso vazio, matando os mariscos, os peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena.
Purificar o subaé, mandar
peixes do rio, enchendo meu canto de raiva e de pena. Purificar o subaé.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM, conectada em você.
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o Tô com Prof, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça sua CNDB e aproveite. Tô com Prof, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada. Não deu em nada e voltei pra minha nota. Como eu volto pra você, vou contar com a minha nota. Como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. As notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só.
Let it be. whisper words of wisdom, let it be.
Notícias.
O volume histórico de chuvas no último fim de semana deixou um rastro de estragos e desalojados em vários pontos do país. Na região Nordeste, os estados de Pernambuco e Paraíba sofrem com o transbordamento de rios. O cenário mais crítico é em Pernambuco, onde as enchentes na Zona da Mata já deixam mais de 3 mil pessoas fora de casa. A situação mais grave é no município de Goiânia, onde o rio que dá nome à cidade transbordou após chover mais de 110 milímetros. Quase 500 pessoas estão em abrigos públicos. O governo pernambucano enviou colchões e mantimentos para a região, segundo o coordenador de gestão de risco, Major Roberto Menezes.
O governo do estado, através da Defesa Civil, estará colocando à disposição dessas pessoas aproximadamente 4 mil itens de ajuda humanitária. São colchões, lençóis, cestas básicas, kits de higiene, kits de limpeza, além de água mineral. A Defesa Civil do Pernambuco continuará monitorando todas as regiões, principalmente região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste, enquanto durar a quadra chuvosa, para que assim a gente possa garantir maior segurança para o povo pernambucano.
Na vizinha Paraíba, o temporal provocou o alagamento parcial da BR-101 e moradores da Grande João Pessoa precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros devido à cheia do Rio Paraíba. Só na capital paraibana, onde mora Maria Anunciada Travassos, choveu 100 milímetros em apenas 24 horas.
Falando das chuvas aqui na Paraíba, são chuvas intensas, noites inteiras de chuva, muitas ruas alagadas, trânsito caótico. A cidade metropolitana de Santa Rita esteve coberta pelas águas. A maioria das casas do pessoal ficaram tudo, perderam tudo. É um inverno bem diferenciado desse ano que está acontecendo aqui. Frio, o frio também é um frio meio bem diferenciado e tudo muito estranho, mas é muita chuva.
De acordo com a meteorologia, a tendência é de que a chuva perca força no litoral nordestino nos próximos dias, mas o perigo agora se desloca com força para a região sul do país. A Defesa Civil emitiu um alerta máximo para a região norte do Rio Grande do Sul. Hernani Verruc teme que a chuva atinja novamente a família em Canoas. Eles tiveram que abandonar a casa na última cheia, em 2024.
E agora, toda vez que dá um anúncio de muita chuva, a gente fica apreensivo, a gente fica com medo que vai acontecer tudo de novo. Ainda mais agora, esse ano, que é ano de um super El Niño, que está chovendo muito lá no Rio Grande do Sul, principalmente na parte norte do estado. Já tem algumas cidades que foram alagadas, algumas pessoas já saíram de casa. E o medo toma conta, né? Quem imagina? Agora minha mãe e minha irmã estão lá morando sozinhas naquela casa, porque eu estou morando aqui em Blumenau. Não sei nem o que dizer, na verdade, de sentimento, né? Porque ter que passar por tudo aquilo de novo tão cedo, eu espero que não precise. Nunca mais eu espero que precise passar por isso de novo, na verdade. Porque, nossa, foi um prejuízo muito grande, foi um medo muito grande, foi um pavor muito grande.
No último fim de semana, o acumulado de água passou de 200 milímetros em algumas cidades gaúchas, fazendo rios invadirem casas e interditarem estradas. A Defesa Civil adverte que o solo já está completamente encharcado e a previsão indica novos temporais e acumulados elevados de chuva para os próximos dias em todo o estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Don't you wish we tried? Do you feel what I feel inside? You know, love is stronger than pride. Oh, no, don't let your anger. On trust, don't give up on me.
took her
De notícias.
O Ministério Público da Bahia iniciou nesta terça-feira, dia 30 de junho, no município de Cachoeira, uma programação especial em comemoração ao 2 de julho. A data marca a consolidação da independência do Brasil na Bahia. A abertura oficial reuniu membros do Ministério Público, autoridades e representantes da sociedade civil. Durante a cerimônia, foi assinado um termo para regularizar o ingresso dos agentes comunitários de saúde do município por meio de processo seletivo público, conforme determina a legislação. Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça, Pedro Maia, destacou que a iniciativa amplia a atuação do Ministério Público e fortalece a garantia de direitos.
O Ministério Público caminhará por toda a Cachoeira, zona rural, zona urbana, prestando serviços, fiscalizando equipamentos, garantindo o bom funcionamento dos serviços públicos e principalmente dialogando com o poder público, reconhecendo a legitimidade máxima constitucional que é a do gestor público municipal, da prefeita, dos vereadores, do governador do estado, dos deputados estaduais, para sentar, dialogar e construir os melhores caminhos para a comunidade. Essa instituição permeia entre os poderes, garantindo que a Constituição Federal seja efetivada em relação aos direitos fundamentais ali previstos.
A As ações seguem até esta quarta-feira, 1º de julho, com serviços gratuitos oferecidos pelo projeto MP Comunidade. A população pode acessar atendimentos como reconhecimento de paternidade, emissão e retificação de registros civis, acolhimento a vítimas de violência, orientação jurídica, emissão da nova carteira de identidade nacional, vacinação e serviços prestados por órgãos parceiros. Além dos atendimentos, equipes do Ministério Público realizam visitas técnicas a unidades de saúde, fiscalização de equipamentos públicos e ações voltadas à preservação do patrimônio histórico e à proteção do meio ambiente. Pedro Maia afirma que os atendimentos são essenciais ao fortalecimento de políticas públicas.
Viemos dar potência a essa atuação no município de Cachoeira e na região, prestando uma gama ainda maior de serviços e entregando cidadania. Viemos aqui sentar e dialogar com o poder público para entender as dificuldades do município de Cachoeira e poder entregar uma prestação ministerial adequada com as dificuldades que o município tem, compreendendo a reserva do possível e buscando caminhos, inclusive com o Estado e com a União, para que se efetivem as políticas públicas.
A programação também premiou estudantes da rede pública no 2º concurso de redação do Ministério Público da Bahia, que teve como tema a memória e a cultura libertária de Cachoeira. A iniciativa busca incentivar a produção textual e valorizar a história do município. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Guardião FM.
Musical.
Conectada em você, Guardião FM. Conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres.